O presidente paraguaio Fernando Lugo sofreu o processo de impeachment na última sexta-feira e tão logo o resultado do Senado foi conhecido, Senado em Assunção, o então vice-presidente Federico Franco assumiu a presidência. Uma das primeiras medidas do novo presidente paraguaio foi mudar a direção de Itaipu e o novo presidente de Itaipu discursou dizendo sem mais venda de energia elétrica e utilização plena no Paraguai. Eu converso agora com o presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o senador Roberto Requião, do PMDB paranaense. Senador Requião, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Senador, já há decisões do Mercosul e da Unasul de excluir o Paraguai nesse momento dos dois fóruns. Como que deve ser essa próxima reunião do Parlamento do Mercosul com essa novidade no cenário aqui da América do Sul?
A representação brasileira do Parlamento do Mercosul se reúne hoje à tarde. Mas nós estamos vinculados às decisões do Executivo, ao Tratado de Assunção. O Paranasul foi criado pelos governos e nós não temos ainda a independência que teria hoje, por exemplo, o Parlamento Europeu. Estávamos a caminho disso. Mas nós podemos tomar decisões e dar opiniões, aconselhar os governos. Eu acredito que na reunião de hoje a tendência é acompanhar as decisões já anunciadas pelo Mercosul. Ou seja, de estabelecer sanções, retaliações ao Paraguai até que se restabeleça o processo democrático, o que certamente só se dará com o processo eleitoral. O interessante para mim, a meu ver, seria a própria antecipação das eleições paraguaias, porque não há dúvida que o presidente Lugo foi afastado por um golpe. Você sabe que no Paraguai as eleições para o Senado e para a Câmara são feitas com listas eleitorais. As listas são preparadas pela burocracia partidária, burocracia de partidos tomados pelas oligarquias. O Paraguai tem o Colorado, que é o antigo partido do Stroessner, 50 anos de poder, que foi derrubado exatamente pela eleição majoritária do Lugo. Tem a UNASCE, comandada pelo general Oviedo, e tem o Partido Liberal Radical Autêntico, que havia se somado com Lugo, lhe oferecia 14 parlamentares do Congresso e dava uma certa sustentação a esse processo. Quando o Partido Liberal Radical abandonou o Lugo, ele perdeu completamente a maioria. Mas isso não vem de hoje, vem de há muito tempo já, esse processo. Uhum. Por exemplo, no dia 20 de dezembro do ano passado, quando os presidentes do Uruguai, do Brasil, da Argentina e do Paraguai assinaram uma cláusula democrática como adendo ao Tratado de Ushuaia, o Congresso paraguaio se recusou a homologar a cláusula democrática, a ratificar a cláusula democrática. Já havia um processo de afastamento do presidente Lugo. O Partido Liberal Radical está há 72 anos fora do poder. Ele se soma, então, aos colorados e ao UNASCE para derrubar Lugo e colocar Federico Franco, que era o vice-presidente da República, no lugar do Lugo. Claramente o golpe, onde não houve o devido processo legal, não houve o contraditório, o direito de defesa, e isso é inaceitável para o Mercosul. Mas a decisão fundamental será tomada pelos governos, pelos executivos. E isso parece que já ocorreu, pelo menos informalmente. Agora, sexta-feira, existe a reunião do Mercosul, da cúpula do Mercosul, em Mendonça, na Argentina.
Senador Requião, quando o senhor fala em retaliações, que tipo de retaliação o senhor entende?
O afastamento de todos os órgãos regionais, não é? Sem sombra de dúvida, a retirada dos embaixadores, a Argentina já fez isso, o Uruguai também já fez isso, o Brasil chamou o embaixador para consultas, um corte de fornecimento de petróleo, por exemplo, foi que fez a Venezuela. O Paraguai vinha impedindo até agora a Venezuela de participar do Mercosul. A Venezuela foi aceita pelo Brasil, foi aceita pela Argentina e pelo Uruguai. O Paraguai vinha impedindo. Agora veja você, nós estamos numa crise econômica. Vou dar um exemplo da importância da entrada da Venezuela. Não quero me referir à questão do Hugo Chávez. Com Hugo ou sem Hugo, a Venezuela é um país que tem um produto interno bruto de 300 bilhões de reais. Nessa crise, importantíssimo para a consolidação do mercado do Mercosul, que nos estabeleça algumas defesas contra a quebradeira econômica que está existindo nos Estados Unidos e na Europa. O Uruguai tem 34 bilhões de dólares. Você veja, a Venezuela, 300 de produto interno bruto. O Paraguai fica entre 14 e 15, 16 bilhões de dólares. E o Brasil, 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Em média, embora tenha anos que chegamos a mais, falando na média dos últimos anos, e Argentina, 366 bilhões de dólares. Então, por pressão política dos Estados Unidos e os interesses de algumas multinacionais americanas que ficam no Paraguai, o Paraguai está vetando a entrada da Venezuela no Mercosul. O que é fundamental, independente de Chávez, sim, Chávez não, para a consolidação da nossa economia, do nosso mercado. Então, eu acredito que nessa oportunidade, na sequência, o que vai ocorrer é uma suspensão do Paraguai e dos organismos do Mercosul. Algumas retaliações econômicas como essa da Venezuela. Mas provavelmente a entrada da Venezuela no Mercosul, que já foi aprovada pelo Senado, pelo Congresso do Brasil, do Uruguai e do Paraíba e da Argentina.
Quando se fala na exclusão do Mercosul, isso significa suspensão de financiamentos como do FOSEM, por exemplo, para a construção de linha de transmissão?
Sem a menor sombra de dúvida.
E essas declarações do novo presidente da Paraguai, da Itaipu, do novo diretor-geral, de que ameaçar não fornecer mais energia para o Brasil, isso de alguma forma, que impacto isso pode ter aqui para nós, senador Requião?
Nenhum impacto. Aliás, a imprensa tenta tomar isso num drama. Você veja bem, é claro que o ideal para nós todos na América Latina seria que, na América do Sul, seria que o Paraguai consumisse a sua energia. Mas ele não tem estrutura para isso, ele não está industrializado para isso. O Paraguai está vivendo de venda de soja, que aliás é produzida por 600 famílias de brasil-guaios, que chegou a 90% da produção paraguaia. E o Paraguai não vai vender, mas nós vamos consumir internamente. Consumir no quê? Que bom se o Paraguai pudesse consumir na sua estrutura industrial. Então nós teríamos um país forte economicamente ao nosso lado. Isso, o consumo total dos 50% do Paraguai vai se dar ao longo dos anos. E cá entre nós seria muito bom que ocorresse isso. Mas não vai acontecer amanhã, nem depois da manhã, nem nos próximos 5, 10 anos.
Senador Roberto Requião, no seu estado, Paraná, o seu estado, Paraná, tem uma fronteira bastante grande com o Paraguai. Esses eventos no Paraguai geraram algum tipo de tensão, alguma coisa diferente na fronteira, senador?
Não, o que existe é a tensão dos sem terra dentro do Paraguai com os brasil-guaios. Aliás, o termo brasil-guaio não é muito adequado, porque são paraguaios de verdade. São filhos e netos de brasileiros que colonizaram aquela região, nasceram lá, falam guarani, falam espanhol, cantam o hino nacional e têm um sentimento patriótico e de amor à terra onde nasceram. Não são brasileiros mais. São tão brasileiros quanto um descendente de italiano de terceira, quarta geração é brasileiro aqui no Brasil. Não é italiano, não é um descendente de alemão, a mesma coisa. Nós somos uma amálgama de raças e os brasil-guaios, na verdade, são paraguaios.
Senador Roberto Requião, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Senador, um bom dia.
Bom dia a você também.
Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, senador que preside hoje à tarde a reunião desta representação aqui no Congresso Nacional. E lembrando que o Parlamento do Mercosul tem reunião marcada para segunda-feira, logo após, no início de julho já, primeira segunda-feira de julho, teremos a primeira reunião do Parlamento do Mercosul.